Pesquisa feita em parceria por alunos do mestrado em Ciência da Computação e aluno do curso de Psicologia da UFMG é publicada pela revista norte-americana The Atlantic. O estudo analisa a privacidade dos usuários do Facebook. Quem está na ponta da linha e vai contar sobre a pesquisa pra gente é o estudante do curso de Psicologia da UFMG, Diego Las Casas. Boa tarde, Diego.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bom, tudo bom.
Bom, para começar então a nossa entrevista, a pesquisa, ela analisa a privacidade dos usuários do Facebook. Explica mais pra gente sobre essa pesquisa, que privacidade é essa que vocês estudaram e o que levaram você, o que levou vocês a estudar?
Bom, a pesquisa, ela é sobre, na verdade assim, é sobre a otimização de um algoritmo de ataque de privacidade, que a gente chama, que é basicamente o seguinte, no Facebook você pode ter a opção de disponibilizar vários tipos de informação pessoal, né?
Sim.
E esses algoritmos de ataque de privacidade, o que eles fazem é tentar descobrir informações que não estariam disponíveis no perfil da pessoa. Então, tanto porque ela trancou essa informação e só está disponível para amigos, por exemplo,
uhum,
ou porque ela nem colocou a informação na internet. Então, o que a pesquisa faz é o seguinte, ela tenta usar... Esses algoritmos eles já existem, já tem algum estudo sobre eles, usando a rede social da pessoa. Então o que eles fazem é pegar os amigos da pessoa na uhum rede social dela, né? Então a pessoa deixa... A única informação que a pessoa põe disponível, por exemplo, seria os amigos.
Uhum.
Ela pega todos os amigos da pessoa e usa dados estatísticos, certos cálculos matemáticos, para tentar dizer com alguma chance de erro, mas com bastante precisão, informações demográficas da pessoa, por exemplo, a idade, o sexo, por exemplo, ou até coisas mais sensíveis, como opção sexual. É claro que existe uma margem de erro em relação a isso.
Uhum.
E aí o que a gente fez na pesquisa foi tentar otimizar esse algoritmo para mostrar que é possível usar certas informações dos fototags que a pessoa deixa, ou seja, daquelas marquinhas, daquelas etiquetas que as pessoas colocam nas fotos para identificar quais são os amigos em cada foto. E esses fototags, eles seriam uma informação sensível, que ia melhorar muito a precisão desses algoritmos. Então, o que a gente mostra é que alguém mal intencionado, alguém, não necessariamente mal intencionado, mas alguém que o usuário não quer que a informação chegue, pode ter acesso a essa informação utilizando algoritmos de ataque à privacidade.
Que é isso, hein? E deixa, todo mundo destagueando foto agora, né, aqui, quem tá ouvindo a FMG Educativo, o povo já tá limpando o Facebook de todas as informações. E vem cá, dentro da pesquisa você relatou aí o processo de construção, também já existia esse algoritmo, mas de uso dele com relação ao Facebook, né, e o resultado encontrado por vocês foi que é possível obter informações ainda mais particulares, ainda mais individuais da pessoa. Você falou, por exemplo, opção sexual, existe como descobrir outras coisas também?
Bom, na verdade, isso a gente só mostra que é possível obter informações precisas. Então,
uhum,
a ideia é que existe uma margem de erro envolvida nisso, então, assim, eu não consigo adivinhar com certeza, mas usando fototag eu consigo refinar minha pesquisa. É claro que, assim, fototag é só uma das formas de acesso.
Sim.
Então, o que a gente está querendo alertar, no final das contas, é que existe um dano colateral na divulgação de informações. Então, assim, quando eu divulgo informação pessoal minha, muitas vezes eu estou divulgando outras coisas além disso sobre mim. Então,
sim, sim.
Isso é mais para as pessoas se conscientizarem de quais são os perigos relacionados à divulgação de informação pessoal da internet, justamente porque isso ameaça a privacidade delas.
Por exemplo, essa discussão a gente pode entrar no que foi publicizado pelo Google, na verdade pela Google, como a lógica de privacidade dela, que eles reuniram todas as informações e eles estavam tentando proteger. Até, por exemplo, no Gmail, se a gente entra, todas as publicidades elas são relacionadas com os nossos e-mails. A internet, ela realmente tem essa situação de privacidade como o grande limite, a grande questão dela?
Isso é um tema muito em voga hoje em dia, que a gente está vendo essa transformação de muitas ideias nossas por causa da internet, né?
Uhum.
Essa transição para a era da informação que a gente vive muda bastante os nossos conceitos. Então, por exemplo, sobre privacidade existem várias posições a respeito. Por exemplo, tem pessoas que falam que a privacidade, tem vídeos assim falando, por exemplo, privacidade está morta, supere isso, assim. Só que
uhum,
aí existem outros que falam que, na verdade, não, que a gente tem que lutar pela proteção da nossa privacidade. E ainda uns mais meio termo falam que a gente tem que aprender a lidar com isso, assim, e ter um posicionamento mais entendido relação com a privacidade hoje em dia. É, mas com certeza a internet ela é o centro das atenções para isso. A ideia toda é que existem benefícios grandes também em abrir mão de certas coisas.
Lógico, pessoal, lógico. Né? Não, por exemplo, hoje em dia você vai tentar um trabalho, um concurso, vamos supor, seleção de trainee, sempre pede um Facebook, antigamente o Orkut, o próprio LinkedIn, que é uma rede social de trabalho. Isso. E essas informações, elas estão sempre disponíveis. Você estava falando assim que é uma situação dessa era da informação que a gente está entrando. Seria também a era da exposição e que o ser humano, atualmente, precisa se expor?
É, o que a gente está investigando agora, eu acho que existem várias pessoas que têm investigado em várias áreas diferentes, é uma das coisas que me interessa, por isso que eu fui procurar na ciência da computação, essas coisas. Uhum. É, justamente assim, qual a nossa... quais exatamente são essas mudanças, como a gente está se relacionando com a exposição, porque a internet permite uma nova forma de exposição para a gente, e em certo nível é benéfica e em certo nível é maléfica. Assim, eu tenho amigos que começaram relacionamentos por causa do perfil de Facebook deles, né? E a gente tem acesso a muito mais tipos de informação diferente, justamente porque todas as pessoas estão dispostas a expor uma parte da vida pessoal delas. Só que, ao mesmo tempo, várias outras pessoas têm acesso à informação e nem todas as pessoas estão muito bem intencionadas a respeito disso, né?
Exatamente.
Então, o ponto todo, assim, a gente está entrando na era da exposição ou será que a gente vai começar a ficar com o pé atrás a partir de agora?
Uhum. Bom, 3 horas e 39 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5, entrevistado do programa de hoje, o aluno do curso de Psicologia da UFMG, Diego Las Casas. Diego, a pesquisa foi publicada pela revista The Atlantic. Você esperava essa repercussão no trabalho de vocês e essa repercussão ela é benéfica, não é? Infringiu a privacidade de vocês? Como é que é?
Bom, na verdade essa repercussão foi uma surpresa muito agradável, assim, a gente não esperava pelo menos nesse artigo específico, mas com certeza muito benéfica, porque um dos propósitos do artigo era justamente alertar para o possível dano colateral que pode haver para a privacidade do usuário. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante que pessoas que não são da comunidade científica estejam interessadas nesse tipo de, uhum, de pesquisa.
Bom, você falou exatamente isso, da situação da comunidade científica estar interessada nesse tipo de pesquisa. Como que é a recepção disso, não só pela comunidade científica em geral, mas também pela sociedade? Assim, eles estão estudando o Facebook, as pessoas levam a sério, elas desconfiam, como que é isso?
Tem de tudo, né? Eu conheço vários pesquisadores que estão pesquisando isso com muito afinco, mas também existem várias pessoas mais conservadoras que não acham tão interessante, assim. Tem algumas coisas, por exemplo, eu que estudo, que tento integrar, conciliar redes sociais com psicologia, existem muitos poréns, né, porque não é, quando a gente pensa no perfil do usuário, não é exatamente o comportamento do usuário não é exatamente o comportamento da pessoa.
Uhum.
Então, existem sempre algumas vírgulas, algumas pessoas se atêm a essas vírgulas e outras pessoas se atêm ao potencial que isso pode prover, assim, para assim, novas formas de se buscar conhecimento, né?
Exato. Bom, aí a gente até chama atenção porque além de ter sido publicada na revista The Atlantic, o estudo também teve repercussão em uma conferência realizada em Lyon, na França. Sendo uma pesquisa brasileira, como é que ela foi recebida fora do território nacional?
Ela teve uma recepção boa, inclusive em Web, né, o Instituto de Pesquisa na Web, que é um instituto do INCT para o qual eu trabalho.
Uhum.
Ele é um instituto que já tem uma projeção internacional grande, é bem respeitado. Os professores ligados a ele são todos professores assim, de grande impacto na ciência da computação. E agora ele tem se estendido para outras áreas também, e parece que ele tem se estendido com sucesso. Então, eu acho que isso é uma área que o Brasil não deixa a desejar, não, que ele tem bastante produção, assim, comparado a outros países desenvolvidos, já com uma estrutura de produção científica bem consolidada. Assim.
Ótimo, ótimo. Diego, duas perguntas para a gente encerrar. Primeiro, você tem Facebook?
Tem.
Se você disponibiliza, você libera esses tagueamentos, essas etiquetas, ou depois desse estudo você já passou a fechar cada vez mais o seu Facebook?
Não, eu sempre fiquei preocupado com as minhas configurações de privacidade. Eu tenho O bom do Facebook é que ele é bem granular, né? Você pode colocar, você pode escolher para quem vai qual tipo de informação. E eu sempre escolho muito bem, assim. No caso dos fototags, eu permito que as pessoas me taguem, mas eu não coloco disponível para ninguém as fotos tagueadas. Então, o que acontece quando as pessoas entram no meu perfil, elas vão ver as fototags, só eu vejo. E como eu vejo, eu tenho controle de quem tem tag meu na foto de quem. E uma pessoa que, por exemplo, se eu tenho tag no álbum de alguém, a pessoa ainda tem o meu tag lá, se tiver algum amigo em comum, esse amigo vai ver. Então, eu acho que essa é a melhor configuração.
Não, ótimo, existem, então.
Inclusive, depois que a gente fez esse trabalho, o Facebook mudou as configurações e deixou um pouco mais interessante, assim.
Com relação à privacidade. Opções
para compartilhamento de tags.
A busca deles é sempre fechar cada vez mais com relação à privacidade, né? Porque a pessoa tenha a sua individualidade protegida, né? Ainda que esteja na internet.
Eles têm uma posição bem, bem interessante sobre privacidade. Tanto o Facebook quanto o Google, eles são, como eles são, até porque eles são muito alvo de críticas, porque eles são as maiores empresas nisso, eles sempre estão refinando isso e estão muito preocupados com que a informação não caia em mãos indesejadas. Assim.
Exato. Bom, Diego, muitíssimo obrigado pela entrevista. A gente já está resolvendo todas as nossas questões aqui do Facebook, nos protegendo, como você disse. Muito obrigado. E aí a gente fica esperando também novos artigos, novas conclusões sobre essa pesquisa. Parabéns a vocês pelas publicações.
Obrigado pelos parabéns. Também eu agradeço muito a ter esse espaço aqui na mídia. Eu acho que é sempre importante que a mídia cubra o que tem sido feito na produção científica. E também vai a recomendação aí, que todo mundo se informe mais sobre a privacidade, sobre as configurações de privacidade das mídias sociais, de como tem lidado com a informação assim, na internet, quais informações tem na internet sobre si mesmo. Muitas vezes tem muito mais coisas que a gente acha.
Exatamente. Até ia te perguntar isso. Você acredita nessa privacidade que o Facebook ele diz ter? Porque com o algoritmo você conseguiu várias informações, por exemplo. Será que essa privacidade ela é realmente real?
Uma coisa polêmica, né? Não sei se eu me classifico para dizer muito sobre isso. Só que eu acredito que como uma empresa grande, eu acho que eles têm muito mais a perder do que a ganhar disponibilizando informação assim a esmo. Mas assim, eles admitidamente vendem essa informação para eles. Tem estudos mostrando que anonimizar informação é uma coisa muito difícil. Então eu acho meio difícil que grandes empresas não tenham acesso a muita coisa nossa, né?
Sim, sim.
Eu não sei, eu acho que a gente tem muita informação nossa em empresas gigantescas, que mineram dados e existem para isso, mas essas empresas são tão grandes que a gente não importa muito como pessoa para elas.
Olha,
mas, por enquanto, a gente ainda está meio seguro, mas eu não sei como é que vai ser no futuro.
Somos apenas um número, né?
Ah, somos vários números, hein, em vários lugares diferentes, esse é o problema.
Ótimo então, Diego, muitíssimo obrigado, um abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau. 3:45. Bruna já está fechando todas as possibilidades aqui
do
Facebook.
Acho que eu vou deletar meu Facebook agora, tô com um pouco de medo, brincadeira.
A gente conversou aqui no Expresso 104,5 de hoje com o aluno do curso de psicologia da UFMG, o Diego Las Casas. Batemos um papo com ele sobre a pesquisa feita em parceria com o João Paulo Pest e o Gustavo Halber do Departamento de Ciência da Computação. O estudo fala sobre o relacionamento entre Facebook e seus usuários no âmbito da privacidade. A pesquisa foi publicada pela revista norte-americana The Atlantic. Se você ficou curioso e quer dar uma olhada, sem algoritmos, por favor, na pesquisa, acesse www.theatlantic, seria Atlântico sem o O no final, theatlantic.com. Pelo site da UFMG você também pode conferir em www.ufmg.br.